Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta, Nildo Costa, direto de Brasília. Vamos saber se o áudio já está 100% para ele trazer o resumo das principais informações.
Está 100% agora aí? Oi, está 100%
isso,
aí?
Isso, perfeito.
Ah, tá bom, beleza, era aí mesmo. Bom, vamos lá, Humberto, você falou sobre o Vocar aí, isso é uma coisa que nós vamos ter que acompanhar, toda hora explode uma coisa, toda hora um acontecimento, né? E realmente vai atingir muita gente, muita coisa ainda tem para acontecer. Agora, o que eu quero trazer também, relacionado ao Supremo Tribunal Federal, é que o Supremo começa julgamento amanhã dos deputados, o pastor Gil, né, e do Josimar do Maranhãozinho, ambos do PL. Eles são acusados daquela história de desvio de emendas parlamentares. Junto com ele também será julgado também o deputado Bosco Costa, ele é lá de Sergipe, também acusado do mesmo grupo. O julgamento começa amanhã com a leitura do parecer, o relator, o ministro Cristiano Zanin, e depois a Procuradoria-Geral da República vai dar seu parecer, e aí também oração dos posicionamento das defesas dos acusados. A tendência é de que até sexta-feira esse julgamento deve terminar. Então, aí a coisa acho que está mais preocupante para o lado aí desses deputados, principalmente nosso Maranhão, né? O Josimar do Maranhãozinho, do PL, e também o pastor Gil. Agora, onde o clima também não está bom, Humberto Fernandes, é no União Brasil. Isso porque abriu uma vaga no Tribunal de Contas da União, o TCU, e o União Brasil tinha ali dois pré-candidatos, dois pretendentes ao cargo, né? Que seria o Danilo Forte, que é do Ceará, e também o Mar Nascimento, que é da Bahia. Eu até trouxe aqui essa matéria, inclusive, como uma entrevista com o líder do União Brasil na Câmara, o deputado Pedro Lucas Fernandes, né, que haveria, dia 24 do mês passado, e definia o nome para se candidatar, que iria escolher os sindicatos do União Brasil. Mas só que aí isso não aconteceu, e isso causou o desligamento do deputado Danilo Forte, do União Brasil. Ele anunciou na última sexta-feira, acompanha aí.
Infelizmente, foi avocada pela presidência do partido que a decisão fosse tomada pela presidência partidária. E o que a gente percebeu na presidência partidária foi exatamente um jogo de postergação, né? Primeiro era o final do ano passado, depois era agora no início de fevereiro, depois era agora no dia 24, depois era hoje, que era a data da indicação, e a indicação não veio. A indicação não veio, e isso causou, né, um constrangimento para a minha pessoa. Então, diante disso, a gente buscou diálogo, a gente buscou transparência, a gente buscou competência técnica para construir um orçamento participativo que valorize o parlamento brasileiro. Eu tive várias reuniões com o líder do partido. E o partido, mesmo assim, não conseguiu ter uma definição clara. Não cabe a mim, de novo, continuar nessa jogo de enrolação. Eu não sou...
Tá aí, Humberto, posicionamento aí, o Danilo Forte, ele é do Ceará, né, descontente com a atitude como foi conduzido essa questão de indicação do partido para concorrer à vaga lá do TCU. Eu entramos em contato com o líder do União Brasil para que pudesse dar um posicionamento, mas não obtivemos resposta. Humberto Fernandes.
Muito obrigado, Nildo Costa, direto de Brasília, com as informações ao vivo. A pauta era longa, tinha muita coisa para a gente conversar sobre Brasília, mas o nosso tempo está se esgotando e agora nós vamos falar de...
Esporte.
Roberto Ramos, decisões dos campeonatos estaduais, briga em campo, confusão durante o final de semana.
Sim, e o futebol brasileiro já tem os campeões em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. Muita confusão lá no Campeonato Mineiro. E vamos falar também da composição dos grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, na qual estão participando os clubes maranhenses, os nossos representantes. A CBF, na sexta-feira, divulgou a composição dos grupos. 16 grupos, 4 avançam para a fase de mata-mata, são 10 jogos e teremos dois superclássicos no Campeonato Brasileirão de 2026 da Série D. No grupo A5, que é o grupo do Imperatriz, composto com o Trem do Amapá, Oratório do Amapá, Tunaluso, Águia de Marabá, Tocantinópolis e Imperatriz. O grupo A6, Sampaio, Moto, Iap, Maracanã do Ceará, Iguatu do Ceará e Parnaíba do Piauí. A CBF divulgou na sexta-feira, usando o critério de regionalização, na ocasião foi divulgada a tabela base e o regulamento, portanto teremos dois superclássicos, Moto Sampaio valendo pela Série D no Campeonato Brasileiro da Série D. Portanto, galera que prestigia, que gosta do Moto Sampaio, vai poder acompanhar na Série D dois grandes jogos. E a Federação Maranhense de Futebol definiu também os participantes da Série B do Campeonato Maranhense, que começa em maio. Americano, Balsas, Presídio, São Luís, Timon, Bacabal, Cordino, Lago Verde, São José e Esporte Clube Viana vão participar. Agora vamos destacar os campeonatos regionais pelo Brasil. A equipe do Cruzeiro sagrou-se campeão do Campeonato Mineiro 2026 ao vencer o Atlético Mineiro por 1-0 com o gol de Caio Jorge em um final única realizada no Mineirão. Campeão Cruzeiro, 39º título e uma confusão. Uma briga generalizada ocorreu, veja nas imagens aí, lamentáveis, no final do jogo, né, troca de pontapés envolvendo Hulk, Cássio, Matheus Henrique, agressões parte dos atletas e muita confusão, cenas lamentáveis realmente lá no estádio do Mineirão, ao final da partida em que o Cruzeiro sagrou-se campeão. Então muita confusão, deixa daqui, pula dali, tira dali, e no final muita gente expulsa também, viu, Humberto, nesse
muita
campeonato
gente,
mineiro. E no, lá em São Paulo, vitória do time do Palmeiras, 2-1 para cima do Novo Horizontino, na cidade de Novo Horizonte, com gol de Vitor Roque e Murilo. Veja só nas imagens aí, o primeiro gol do Palmeiras, com 6 minutos do primeiro tempo. Cobrança de falta e o jogador, o Murilo, desviando de cabeça, fazendo 1-0 para a equipe do Palmeiras. E o Novo Horizontino ainda empatou com o Matheus. Né? Muita chuva, campo bastante alagado, mas no segundo tempo, tá aí o gol do Matheus para a equipe do Novo Horizontino e o Palmeiras fez 2-1. Campo bastante alagado, veja a dificuldade para desenvolver o jogo. Tá aí o gol da vitória da equipe do Palmeiras surgindo aí, tá? Foi utilizado, acionado o VAR, mas o gol foi confirmado, Palmeiras 2-1 campeão. E lá no Rio de Janeiro, nos pênaltis, o time do Flamengo sagrou-se campeão pela 40 títulos agora, maior detentor de títulos do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu no tempo normal 0-0. E o goleiro Rossi foi o grande herói, defendendo o pênalti cobrado pelo jogador do Fluminense. Placar final, 5-4 dos pênaltis, o Flamengo é mais uma vez campeão. Olha só, né? O Flamengo, ele tem a estreia do técnico Leonardo Jardim e substituiu o Felipe Luiz, né? O Léo Ortiz fez para o Flamengo, o Otávio parou em Rossi, o Flamengo campeão. Público de 62.985 pagantes, renda de 5.270.000. Parabéns à equipe do Flamengo. Galera comemorando nesta segunda-feira, Humberto.
Muito obrigado, Roberto Ramos. E você acompanha todas as notícias do esporte, com mais detalhes, claro, no programa Central Esporte, aí com Jalber Pereira e com Roberto Ramos, aqui na sua emissora de rádio. Amanhã nós estaremos de volta, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da.
Se liga! Rádio Central de Notícias Brasil.
Oito horas e 5 minutos.
Rádio Central de Notícias Brasil.
A música não para, a música não para.
O turismo maranhense ganha um espaço de encontro e construção coletiva. A Expo Turismo 2026 apresenta uma programação pensada para fortalecer o setor e valorizar nossas riquezas. Debates, apresentações culturais, experiências gastronômicas e troca de conhecimento em um só lugar. Um ambiente de oportunidades para quem faz o turismo maranhense acontecer. De 12 a 14 de março no CEPRAMA em São Luís. Entrada gratuita. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.
A história do Maranhão não é feita apenas de papel, mas de pessoas. No Memorial do Legislativo Maranhense, o passado encontra o futuro para manter viva a nossa identidade. Você, que guarda em casa uma foto, um documento ou um objeto de algum familiar que foi deputado, seu acervo é parte da nossa história. Ajude a preservar a memória do nosso Parlamento. Assembleia Legislativa do Maranhão, 191 anos.
Dinheiro dos servidores na conta. Aumento de 10% no salário para educação.
Prioridade que inclui Chromebook para quem ensina, tablets para quem aprende, requalificação de mais da metade das escolas. Refeição top, mais ensino de tempo integral, mais escolas militares e transporte escolar de verdade. Na saúde, governos do Maranhão e Federal lançam construção das policlínicas de Chapadinha e de Balsas. Com as de Coelho Neto e Pedreiras, e mais a dos povos indígenas em Amarante, chegaremos a 24 unidades. O Maranhão sustenta a posição de segundo do Brasil e primeiro do Nordeste em solidez fiscal. Solidez fiscal é a capacidade de pagar em dia, de salários a fornecedores, de fazer mais obras e ações sociais em favor dos que mais precisam. Governo feito por quem conhece o Estado. Vai a todas as cidades, faz o bem sem olhar a quem. Obras em todos os municípios, empregando e melhorando a vida das pessoas. O Maranhão encerrou 2025 com a menor taxa de desemprego da história. E o CAGED atesta que, nos últimos 4 anos, quase 110 mil novos empregos com carteira assinada se registraram no nosso estado. Viramos a chave. Estamos no rumo certo, com o melhor Maranhão de todos os tempos.